sob a proteção de Deus em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo. Gostaria de agradecer as presenças dos vereadores, do Mauro, do Carlos Eduardo, do Alê, e passar o expediente ao secretário para que ele possa fazer a leitura.
Câmara Municipal de Rio Novo, parecer prévio ao projeto de lei 01/2015, proposta de emenda à lei orgânica de iniciativa do Executivo, solicitação da Presidência da Câmara. Pretende a proposta de emenda à lei orgânica municipal atribuir, através de emenda modificativa, nova redação ao artigo 3º das disposições transitórias. As emendas propostas, em síntese, pelo que se entende, visam modificar as datas fixadas para remessa à Câmara Municipal com referência ao projeto de plano plurianual de investimento, lei de diretriz orçamentária e lei de orçamento anual. Trata-se de matéria de iniciativa privativa do Executivo Municipal. Os prazos estipulados para remessa ao Legislativo dos projetos mencionados são igualmente estipulados pelos Estados e União, respectivamente para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e ao Congresso Nacional, nos termos dos atos das disposições transitórias constantes da Constituição do Estado e da República Federal. O objetivo, portanto, é adequar os prazos inerentes às diretrizes orçamentárias do município à programação da União, com vistas à conveniência de um melhor planejamento da elaboração do orçamento municipal. Nosso parecer, portanto, é para a constitucionalidade e legalidade do projeto, que deve ser encaminhado às comissões permanentes para posterior prosseguimento. Brenildo Renovo, 9 de outubro de 2015, Brenildo Ares do Carmo, assessor jurídico. Projeto de lei 001/2015, que dá nova redação ao artigo 3º das disposições gerais e transitórias da Lei Orgânica Municipal de Rio Novo. Parecer, projeto de lei 015/2015, solicitação da mesa diretora da Câmara. O projeto de lei em epígrafe pretende autorização legislativa para proceder remanejamento de verba orçamentária da Câmara Municipal para a Prefeitura Municipal no valor de R$ 14.417,06. Trata-se, como vê, de uma alteração no orçamento do município que afeta os dois órgãos do governo municipal, Legislativo e Executivo. O ato de remanejamento é previsível e legal quando aprovado pelo Legislativo, uma vez que o próprio orçamento público é resultado de aprovação da lei orçamentária anual. A finalidade, como consta da justificativa, é manter a devida proporção ao limite do orçamento da Câmara Municipal disposto nas exigências constitucionais. O repasse de recursos do Executivo ao Legislativo ficará adequado à modificação pretendida. Isso, por trata-se de um projeto revestido de legalidade quanto à iniciativa e objetivo. Opinamos pela remessa à Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final para procedimento. Em 9 de outubro de 2015, Brenildo Ares do Carmo, assessor jurídico. Projeto de lei 015/2015, que autoriza remanejamento de que menciona. Projeto de lei 06/2015, de autoria Alan Martins Dutra Borges, PMDB. Torna obrigatória a instalação de portas de segurança e caixas eletrônicos para atendimento externo em todas as agências bancárias do município de Rio Novo e da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprovou, do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e a senhora prefeita municipal Maria Virgínia Nascimento Ferraz sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. É obrigatório nas agências bancárias já estabelecidas e que vier a se estabelecer no município de Rio Novo a instalação de porta eletrônica de segurança individualizada em todos os acessos destinados ao público. Parágrafo 1º. A porta que se refere a esse artigo deverá, entre outras, obedecer às seguintes características técnicas. 1. Detector de metais. 2. Travamento de retorno automático. 3º. Abertura ou janela para entrega ou vigilância de metal detectada. 4º. Vidro laminado resistente ao impacto de projéteis oriundos de arma de fogo até calibre 45. Parágrafo 2º. As especificações básicas para a instalação da porta eletrônica de segurança individualizada serão estabelecidas em decreto do Poder Executivo. Parágrafo 3º. A exigência disposta nesse artigo poderá ser dispensada para um ou mais agências, pela autoridade competente do município, com base em parecer técnico. Parágrafo 4º. As fachadas das agências bancárias deverão ser condizentes com o equipamento de segurança de que trata esta lei. Artigo 2º. A instalação de porta eletrônica de segurança individualizada não elide a necessidade de saída de emergência. Parágrafo único. Aos portadores de necessidades especiais e portadores de marca passo deverá ser permitido o ingresso e saída através da saída de emergência. Artigo 3º. É obrigatório nas agências bancárias estabelecidas e que vierem se estabelecer no município a instalação de caixas eletrônicos para atendimento externo, das 6 horas às 22 horas. Artigo 4º. O estabelecimento bancário que infringiu o disposto nessa lei ficará sujeito às seguintes penalidades. 1. Advertência na primeira autuação, sendo o estabelecimento bancário notificado para que efetue a regularização no prazo de 30 dias úteis. 2. Multa. Persistindo a infração, será aplicada multa no valor de 2 mil UFENG, sendo que, em caso de não regularização da situação em até 30 dias úteis após a aplicação da primeira multa, será aplicada uma segunda multa no valor de 4 mil UFENGs. 3º, a cassação da licença de localização. Se após 30 dias úteis da aplicação da segunda multa persistir a infração, o município procederá à cassação da licença de localização do estabelecimento bancário. Parágrafo 1º, compete ao Executivo Municipal a fiscalização e aplicação ao disposto desta lei. Parágrafo 2º, qualquer cidadão ou sindicato dos empregados em estabelecimentos bancários da comarca poderá representar junto ao município contra o infrator desta lei. Artigo 5º, os estabelecimentos bancários já estabelecidos no município terão prazo de até 120 dias a contar da publicação desta lei para instalar o equipamento exigido no artigo 3º. Artigo 6º, o chefe do Executivo Municipal regulamentará esta lei no prazo de 60 dias contados de sua publicação. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Messias Lopes, 5 de outubro de 2015. Alain Martins Dutra Borges, vereador PMDB. Justificativa. A criação desta lei objetiva dar segurança a clientes e funcionários das agências e permite que os munícipes que trabalham ou residam longe do centro bancário da cidade, zona rural, aeroporto regional, cidades vizinhas, ou ainda que não disponha de tempo ou estrutura para se deslocar durante o expediente até a agência bancária, utilize os caixas eletrônicos para pagar suas contas, realize transferências de valores, retire talões de cheque e efetue saques em dinheiro. Essa lei visa ainda proporcionar maiores benefícios aos turistas e visitantes que se utilizam do aeroporto regional Presidente Itamar Franco, que hoje se encontra em franca expansão quanto ao número de voos diários. Anexamos a justificativa abaixo assinados de representantes do comércio, indústria e outros segmentos da economia local, juntamente com os ofícios do Executivo e Legislativo Municipal, colhidos pelo vereador proponente, que antes de propor esta lei buscou junto ao Banco Itaú, Sociedade Anônima, sanar essa demanda, que a princípio se mostrou receptivo, mas até a presente data e após diversas cobranças desse vereador, não houve evolução nas solicitações, demonstrando total descaso da instituição bancária com os clientes e a população. Diante dessa situação, não nos restou outra atitude senão propor esta lei, instituída em outros municípios. No projeto de lei que foi usado como referência para a cobrança de multa, a UFENG, Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais, cujo valor atualizado é de R$ 2,07.220 de milésimos, que são constantemente atualizados pela Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. Atualizados no dia de hoje, a multa citada no artigo 4º desta lei será de R$ 5.445,80 da primeira aplicação, dobrando-se automaticamente na segunda aplicação. Plenário Messias Lopes, 5 de outubro de 2015, Alain Martins Dutra Borges, vereador proponente. Segue em anexo o ofício do gabinete da Prefeita Municipal de Novo para o senhor gerente do Banco Regional Itaú, onde que ela solicita que vimos pelo presente apresentar nossa manifestação de apoio no sentido que seja implantado em nossa cidade um caixa eletrônico 24 horas da respectiva instituição financeira. Oportunamente informamos que referida solicitação se origina de diversas solicitações efetuadas por moradores de nossa comunidade, bem como da indústria e comércio local. Na certeza do pronto atendimento, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia, prefeita municipal, na data de 13 de abril de 2015, em que foi assinada por Rodrigo Rodrigues Alves, gerente do Itaú. Ofício de 13 de abril de 2015, do presidente da Câmara Municipal para o ilustríssimo senhor gerente regional do Banco Itaú, referência à solicitação faz. Senhor gerente, por requerimento apresentado pelo vereador Alan Martins Dutra Borges no plenário de nossa casa, aprovado por unanimidade, vimos pelo presente manifestar nosso apoio para a implantação do caixa eletrônico 24 horas no respectivo banco de nosso município. Oportunamente informamos que referida solicitação se origina a pedido da grande parte da população, principalmente do comércio e a indústria local. Na certeza do pronto atendimento, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal. Também assinou, recebendo, Rodrigo Rodrigues Alves, gerente do Itaú. Rio Novo, 10 de abril de 2015, a gerência regional do Banco Itaú. Assunto, implantação de caixa eletrônico no município de Rio Novo. Senhor gerente, os abaixos assinados representantes da indústria, comércio e outros órgãos de fornecimento da economia local vêm respeitosamente solicitar a vossa senhoria a implantação de caixa eletrônico 24 horas do Banco Itaú, já que a falta do mesmo vem causando transtornos, impedindo que transações bancárias sejam efetuadas fora do horário normal de funcionamento da agência e principalmente após a vinda da empresa aérea Gol e com a expectativa de aumento do fluxo de passageiros no aeroporto regional da Zona da Mata, sediado em nosso município. Abaixo assinado por diversos moradores de Rio Novo, datado em 10 de abril de 2015 e também recebido pelo gerente do Banco Itaú da nossa cidade. Resolução que dispõe sobre o resultado final e homologação do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Rio Novo. Resolução 07/2015 dispõe sobre o resultado final e homologa o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do município de Rio Novo. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Municipal 833/02, resolve 1. Informar que após a divulgação do resultado do pleito não foram interpostos recursos. 2. Tornar público o resultado final nos termos do item 10.1 da Resolução 05/2015. 3. Homologar o resultado final do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar para o mandato de 10 de janeiro de 2016 a 10 de janeiro de 2020, conforme relação abaixo. Artigo 1º. Fica programado o resultado final da eleição realizada no dia 4 de outubro de 2015. 1. Total de eleitores, 920. 2. Total de votos válidos, 917. 3. Total de votos em brancos, 0. 4. Total de votos nulos, 3. Artigo 2º. Total de votos por candidato. Nome do candidato, Maria do Carmo Fernandes. Total de votos, 326. Classificação, 1º. Cláudia Tocha Xavier, número de votos, 125. Classificação, 2º. Natasha Otaviano Brasil, número de votos, 69. Classificação, 3ª. O Everton da Silva Honório, número de votos, 69. Classificação, 4º. Kátia Condé Gonçalves, número de votos, 67. Classificação, 5º. Sheila Ribeiro Emiliano, número de votos, 63. Classificação, 6º. Fabiano Araújo Rodrigues, número de votos, 59. Classificação, 7ª. Aristóveles Rodrigues de Souza, número de votos, 54. Classificação, 8º. Helder Vieira Lima, número de votos, 41. Classificação, 9ª. Maria Aparecida Severino de Castro, número de votos, 37. Classificação, 10ª. Artigo 3º. Ficam os seguintes candidatos eleitos como titulares por ordem de votação. 1. Maria do Carmo Fernandes. 2. Cláudia Tocha Xavier. 3º. Natasha Otaviano Brasil. 4º. Everton da Silva Honório. 5º. Kátia Condé Gonçalves. Artigo 4º. Ficam os demais candidatos como suplentes por ordem de votação. 1. Sheila Ribeiro Emiliano. 2. Fabiano Araújo Rodrigues. 3º. Aristóveles Rodrigues de Souza. 4º. Helder Vieira Lima. E 5º. Maria Aparecida Severino de Castro. Artigo 5º. A diplomação dos conselheiros tutelares e suplentes dar-se-á no dia 20 de 10 de 2015, às 16 horas, no Espaço Cultural Professora Maria Pinto, localizado na Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, número 63, Centro de Rio Novo. Artigo 6º. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Rio Novo, 9 de outubro de 2015, Carla Aparecida da Silva Melo, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio Novo. Requerimento número 70/2015 ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Vinícius Carvalho de Araújo. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que, após tramitação regimental e aprovação dos demais edis, seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal, senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz, que o executivo providencie no menor espaço de tempo possível o cascalhamento com a escora na rua Dona Clóris Dias Correia, ao lado da Lacreme. Justificativa. Tal solicitação se deve ao fato que os moradores daquela rua têm nos procurado com frequência solicitando nossa intermediação junto ao Executivo para que a solicitação acima seja atendida. É importante ressaltar que está se iniciando a época das chuvas e o cascalhamento com a escória em muito irá contribuir para que os moradores da rua, em referência, possam se deslocar com mais segurança, uma vez que tal medida diminuirá consideravelmente a lama, que além de dificultar o acesso das residências, muitas vezes invade as mesmas, causando muito trabalho para limpeza, prejuízos materiais e acidentes. Rio Novo, 6 de outubro de 2015, Vinícius Carvalho de Araújo, Dulcimar Patamarques, Guilherme Souza Nogueira, Carlos Alberto Carro Matos e Sebastião José Esperança, vereadores proponentes. Requerimento 71/2015 ao excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Vereador que este subscreve requer que após apreciação do plenário seja solicitado ao Executivo Municipal, através da Assistência Social e do CRAS, e à Câmara Municipal que dê ampla divulgação sobre a tarifa social criada pela Copasa. Justificativa. Os referidos órgãos podem ajudar as famílias menos favorecidas do nosso município, dando amplo conhecimento deste programa da Copasa de tarifa social. Essa tarifa pode diminuir até 40% o valor da conta de água e esgoto, quando for o caso. Para ter acesso ao benefício, a família deve estar inscrita no Cadastro Único de Programas Sociais, CAD Único, e possuir renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo. Caso a família atenda essas exigências, basta procurar a agência de atendimento da Copasa, levando os seguintes documentos: CPF, documento de identidade ou título de eleitor e uma conta de água. A redução no valor recalculada de acordo com o consumo de cada família. Quanto menor for o consumo, maior será o desconto. Maiores informações poderão ser obtidas no site www.copasa.com.br, no link Tarifa Social. Nada mais havendo a tratar, conto com a apreciação positiva dos novos edis nessa atuação de cunho social e responsável. Sala das Sessões Messias Lopes, 7 de outubro de 2015, Éder Lima, vereador proponente. Requerimento número 72/2015, ao excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Vereador que este subscreve requer que, após apreciação do plenário, seja encaminhado ao ofício ao DR para verificar a possibilidade de instalar redutores de velocidade nas proximidades do bairro Recanto da Lagoinha, saída para Guarani. Justificativa. Tendo em vista que a responsabilidade do referido trecho é do DR Minas Gerais, faço essa solicitação aos responsáveis para que haja autorização de implementação desses redutores. Como todos sabemos, o local tem se tornado cada vez mais habitado e isso implica medidas de segurança, sobretudo no trânsito, já que o bairro está localizado à beira da MG-353. O atendimento a esse pedido diminuirá a preocupação dos pais de criança que utilizam a via para ir à escola ou que ali espera o seu transporte escolar. Ressalto que cidades como Coronel Pacheco, Guarani e Goianá possuem redutores em trecho de responsabilidade do órgão aqui citado. Nada mais havendo a tratar, conto com a apreciação positiva dos novos edis e posterior aprovação. Sala das Sessões, Messias Lopes, 7 de outubro de 2015, Éder Lima, vereador proponente. Requerimento número 74/2015, autor Éder Lima Moreira, ao excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, vereador, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que subscreve requer que, após apreciação do plenário, seja encaminhado ao ofício solicitando ao Executivo Municipal que seja providenciada iluminação urgente através de refletores na quadra do bairro Renascer. Justificativa. Esse requerimento já foi apresentado por mim e aprovado pelos demais vereadores pelo menos 4 vezes, 2 na legislatura anterior e a segunda nessa legislatura. Este pedido é importante para os moradores do bairro Renascer, pois aumentará a segurança da localidade e permitirá que os moradores utilizem a quadra à noite para a prática de esporte, assim como crianças e jovens que ali residem. Nada mais havendo a tratar e, mais uma vez, contando com a aprovação dos novos edis, conto com a realização desse simples, antigo, mas importante pedido dos moradores do bairro. Sala das Sessões, Messias Lopes, 7 de outubro de 2015, Éder Lima Moreira, vereador proponente. Requerimento 75/2015, ao excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que esse subscreve requer que, após apreciação do plenário, seja encaminhado ofício solicitando ao Executivo Municipal que seja providenciado escoamento de água pluvial na esquina da Rua São José com a Avenida Dr. Cândido Oliveira Ribeiro, esquina do Armazém do Tarcísio. Por exemplo, com a ligação da referida esquina via Manilhas à Boca de Lobo existindo na esquina oposta. Justificativa. Visando atender a solicitação de moradores e trabalhadores dessa localidade é que apresenta este requerimento. Em períodos de chuva, o acúmulo de água no lugar supracitado causa transtornos ao dono do comércio, aos trabalhadores da facção que ali perto funciona e aos transeuntes que ali frequenta. Tal transtorno se estende ainda pela Avenida do Dr. Cândido Oliveira Ribeiro em direção ao Parque de Exposição, pois a água ali fica empoçada em diversos pontos deste logradouro. Nada mais havendo a tratar, conto com a apreciação positiva dos novos edis e posterior aprovação. Sala das Sessões, Messias Lopes, 7 de outubro de 2015, Éder Lima, vereador proponente. Requerimento 76/2015, ao excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que esse subscreve requer que, após apreciação do plenário, seja encaminhado ofício solicitando do Executivo que seja providenciado um quebra-mola ou redutor de velocidades lombadas, tipo Traffic Calm, na altura do número 1330 na Avenida Dr. Cândido Oliveira Ribeiro. Justificativa, essa solicitação visa atender os munícipes preocupados com a segurança no local, tendo em vista a alta velocidade com que os carros transitam pela referida avenida, assim como em várias outras, cujos pedidos já foram formulados por esta casa, inclusive registrado meu apoio ao pedido de Traffic Calm feito pelo vereador Alan Martins Dutra Boss. Nada mais havendo a tratar, conto com a apreciação positiva dos novos edis e posterior aprovação. Sala das Sessões, Messias Lopes, 7 de outubro de 2015, Éder Lima, vereador proponente. Requerimento 77/2015, ao excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que esse subscreve requer que, após apreciação do plenário, seja encaminhado ofício solicitando do Executivo Municipal que seja reforçado o pedido urgente de reparo, sobretudo com fornecimento de mais iluminação e término de calçamento no escadão que liga a rua Tubernades ao final dessa, a rua Ruth Mascarenhas. Justificativa, essa solicitação já feita por nobres edis desta casa também visa atender a munícipes preocupados com a segurança no local, sobretudo porque o mesmo tem ficado às escuras, tornando-se ermo. Nada mais havendo a tratar, conto com a aprovação de todos. Sala das Sessões, Messias Lopes, 7 de outubro de 2015, Éder Lima, vereador proponente. Requerimento número 78/2015, ao excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que esse subscreve requer que, após apreciação do plenário, solicite que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Assistência Social, disponibilize à Câmara Municipal as seguintes informações. Relação nominal dos usuários de programas sociais, tais como natação, futsal, informática, dança, dentre outros oferecidos pelo CRAS, que as informações acima solicitadas sejam disponibilizadas mês a mês no período de janeiro de 2014 a julho de 2015. Justificativa, solicita remessa dos documentos acima listados para que esta casa possa aprofundar sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo setor citado. Na certeza do pronto atendimento solicitado, renovo meus votos de elevada estima e consideração. Sala das Sessões, 7 de outubro de 2015, Guilherme Nogueira, vereador proponente.
Então, passando a ordem do dia, projeto de lei 01/2015. Errado aqui. Não tem o nome do projeto. Na realidade, é proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2015, que dá nova redação ao artigo 3º das disposições gerais e transitórias da Lei Orgânica Municipal. gostaria de passar as comissões para que possam emitir os seus pareceres. Em discussão?
Presidente, pela ordem.
Fala, vereador Guilherme.
Senhor presidente, boa noite, senhor presidente, boa noite aos vereadores presentes, ao Mauro, aos presentes aqui no plenário. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar prazo a essa proposta de emenda à lei orgânica pela Comissão de Finanças e Orçamento, porque trata-se de uma proposta de emenda a uma lei orgânica que tem que ser estudada com mais calma, ver as coisas com mais transparência possível para que a gente não possa cometer algum equívoco aqui. Como se trata de uma proposta da lei orgânica, a gente vai estar votando uma coisa que vai estar afetando outras legislaturas que virão. Então, eu gostaria de solicitar esse prazo pela Comissão de Finanças e Orçamento para que eu possa poder dar uma estudada mais sobre o tema e estar apresentando algum parecer ou até alguma emenda relacionada a essa proposta de emenda.
Prazo concedido. Projeto de lei número 015/2015, que autoriza remanejamento de que menciona. Em discussão, gostaria de passar as comissões para que possam emitir seus pareceres. Mas ele não assina, ele não está ausente. Projeto de lei 05/2015, que autoriza o remanejamento de que menciona. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de lei 06/2015, que autoriza o vereador Alan Martins Dutra Bosque, que torna obrigatória a instalação de portas de segurança e caixas eletrônicas para o atendimento externo em todas as agências bancárias do município de Rio Novo, Minas Gerais e da outras providências.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador proponente.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, companheiros nobres Edis, funcionário Mauro, Alê, o Gil, seja muito bem-vindo, Carlos Eduardo. É, senhor presidente, esse projeto de lei, como bem está bem na justificativa, como eu justifiquei aqui, só foi colocado, né, só foi proposto por mim, porque já vocês são testemunhos, né, que já há algum tempo, desde de abril, tem tentado, junto ao banco, principalmente no Banco Itaú, buscar uma maneira de solucionar esse impasse de não ter um caixa eletrônico na área externa do banco. Um banco desse porte, com vários clientes, principalmente hoje com o advento da vinda do aeroporto, do funcionamento do aeroporto, a maioria dos funcionários, tanto da Gol, da Azul e da Socicam, e da própria Socicam, recebe seus vencimentos pelo Banco Itaú. E logo que eu iniciei essa luta, colhi da maioria do comércio de Rio Novo, né, assinaturas para fazer junto ao, para nos ajudar nessa luta de conquistar esses caixas eletrônicos junto ao Banco Itaú. Além disso, o Executivo também reforçou, como Vossa Excelência, em nome do Legislativo, reforçou através de ofício que foram entregues ao gerente, e logo após esteve aqui presente aqui o gerente regional do Itaú, estivemos lá no aeroporto, e por diversas vezes, como eu coloco na justificativa, procurei tanto o gerente como o gerente regional, e eles com aquele assunto, vem com aquele velho assunto, que não tem interesse, que a agência de Rio Novo não comporta, não comporta, que não do recurso, o banco está sem recurso. Falei, banco sem recurso não cai. Banco hoje, seja na crise, seja na hora boa, são os que mais ganham dinheiro, né? Pois é, o lucro dos bancos são absurdos. Né? E fomos também abordados, não só pelos comerciantes, mas por toda a população, que são os usuários do banco. Eu mesmo sou cliente do banco, né? Quantas vezes fiquei em filas ali, intermináveis, para conseguir chegar ao caixa eletrônico. Quantas vezes eu tive que me deslocar a São João Nepomuceno, ver no final de semana, para lá, né? Porque nem todo mundo, talvez, usa tem hábito de pagar com cartão, né? Mesmo que seja de débito, nem todo comércio tem também a máquina de cartão, então a nossa economia é prejudicada, né? É um descaso. Eu lembro quando uma das pessoas que chegou aqui procurando, foi me despertei, foi até uma figura ilustre que por acaso esteve aqui, veio sem querer, mas ficou gostando de Rio Novo, que é o jornalista Roberto Cabrini, perguntando se o banco tinha o caixa eletrônico. Falei, infelizmente não, por coincidência, várias pessoas estão quando iniciei essa luta. E eu não tenho vergonha de dizer, como digo em todas as manifestações, essa lei, por coincidência, assim que eu comecei essa luta, veio uma reforma aqui do Banco Itaú. As pessoas até me perguntaram, você já conseguiu o caixa? Você já conseguiu o caixa? Não. Está tendo uma reforma ali. Eu fiquei conhecendo o dono da empresa que está fazendo a reforma. Estou conversando com o cara muito solícito. E ele me passou com a cidade vizinha dele, por isso que eu até anexei aqui a lei aqui, que é Floresta, no Paraná, um município de quase 6 mil habitantes, que o Banco Itaú, que ele tinha acabado de reformar uma agência lá para instalar o caixa eletrônico. E foi só colocado através de uma lei. E eu até fiz questão de anexar a lei. Eu conversei com o vereador, justamente Jorge, cheguei a ligar para ele, e ele me falou, ele enviou a lei para mim. É Moisés Dias, o vereador. Eu cheguei a ligar para o município de Floresta, eu liguei para ele, ele me passou com a lei. Só algumas modificações pequenas, porque lá existe a Secretaria de Finanças que fiscaliza, e nós passamos para o Executivo. Mas é uma lei que eu estive com o procurador dessa casa, qual eu respeito muito. Ele acha que até alguma parte que ela foi constitucional, mas eu também entrei em contato que não, de maneira alguma. Se essa lei está vigorando lá, porque o banco acatou. De alguma forma, nós temos que forçar, né, essa discussão. Então eu peço aos nobres pares, né, que se atente disso, que tenha a coragem, né, e a sabedoria de propor, de votar a favor dessa lei, porque é uma lei que vai atender muita população. Na pior das hipóteses, essa casa vai dar uma satisfação muito grande à sociedade. Porque caso amanhã o executivo vete a lei, nós temos, né, o problema, mas eu acredito que não. Porque temos aqui, baseado, eu acredito que tem essa lei em outros municípios também pelo país. Um prefeito, um banco, não, como eu disse, um banco não ia acatar em atender essa lei se ela, por acaso, já tivesse alguma inconstitucionalidade. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
É, concordo com o vereador quando ele disse que, né, que a cidade sede do aeroporto e, infelizmente, nem todas as agências têm têm o caixa eletrônico 24 horas. Uma parte da lei, no meu entender, né, eu acho que já é até obrigatório, né, com relação de porta de segurança, mas o que diz respeito a caixas eletrônicas, eu acho que é válido, mas eu gostaria só de dizer que, para não quebrar o nosso protocolo, né, da emissão do parecer do jurídico, e até conversei com o nosso procurador hoje, e ele ficou de enviar para a gente semana que vem. Então, deixar para a próxima sessão, para que a gente possa...
Senhor presidente, pela ordem...
Falar, vereador Guilherme.
Antes do Vossa Excelência encaminhar, eu só gostaria de deixar manifestado aqui também meu apoio à aprovação dessa lei. Como o vereador mesmo disse, em tempo de descredibilidade da classe política, nós precisamos dar uma resposta aos munícipes daquilo que nós somos solicitados. E essa é uma solicitação que, como viu, o vereador esgotou todas as suas possibilidades, ouviu até o absurdo que isso é um deboche, falar que o banco não tem condição de fazer uma obra dessa. Então, se está sendo tomada uma situação dessa, criando-se uma lei, é porque se esgotou todas as possibilidades de haver um entendimento, vamos colocar assim, entre aspas, amigável. É um absurdo também, falo aqui como cliente do Banco Itaú, o Itaú fica filas quilométricas, hoje em dia, se eu não me engano, tem vários aposentados que recebem pelo Banco Itaú. Então, fica um caixa eletrônico só dentro da agência, aí quando vai lá um só atendendo, e acaba se tornando filas assim, inesgotáveis. Então, eu acho que o mínimo que tem que ter é o cliente, o povo rionovense, poder, no final de semana, sacar o seu dinheiro, na hora que tiver a vontade de sacar, poder ir lá sacar, não deu tempo de pagar a conta no meio de semana, ir lá no caixa pagar a conta. Então, eu acho que esse projeto, ele tem que ser um forçante mesmo, para que o banco possa cumprir essa situação. Se o Banco do Brasil teve dinheiro para fazer, se o Bradesco teve dinheiro para fazer, então o Itaú também tem que ter dinheiro para fazer, e fazer, né, pelo bem da Câmara, pelo bem do vereador, não, fazer pelo bem da população e dos seus usuários, dos seus clientes. Porque fica imaginando, hoje tem vários bancos em greve. Se o banco do Itaú aqui entrar em greve, fechou as portas, o cliente não consegue mais sacar um dinheiro, tem que ir para São João, tem que ir para outras agências. Então eu manifesto aqui desde já, o vereador Alão, apoio o seu projeto. Vou votar a favor do projeto quando ele for em votação, porque eu acho que se ele tiver um mínimo de inconstitucionalidade, tem que ser passado por cima justamente nesse quesito. Tem que ter as forças para pressionar um banco que vem aqui, pega dinheiro do povo rionovense, tem clientes aqui rionovense, e tem que ser tratado com a atenção que merece. Então, essas são minhas palavras, senhor.
Pela hora, senhor presidente.
Palavra, vereador Alan.
Eu quero agradecer o apoio ao projeto do novo vereador Guilherme Nogueira, e dizer mais, nós estamos falando de Itaú, logicamente nós fomos no Itaú porque... Talvez seja, se não for a maior agência, a segunda maior agência, mas também serve para o Bancob também, né, que outros também, né, clientes do Bancob já nos reclamam. Em Guarani tem caixa eletrônica, né, do Bancob. E por que aqui também não pode ter? E vou até fazer justiça aqui. Essa palavra de falar que não tem recurso não foi nem do gerente Rodrigo. Foi sempre muito receptivo com a gente. Foi do gerente regional do banco que eu liguei, esqueci, me falhou o nome dele aqui, que falou que o Rodrigo foi até... Ele, posso dizer aqui, posso até complicar ele, mas eu, na última semana que eu estive com ele, ele falou, ele até me incentivou a entrar com a lei, porque é uma questão de proteção para ele também, porque o banco, na verdade, gente, eles não têm pena de ninguém, não é só do cliente, não tem pena do funcionário, não tem nada, o cara aí deve ter que se desdobrar aí. Então, a maneira até de auxiliar o gerente, que é um rapaz até muito bacana, né? Então, a gente tem que forçar essa discussão. Eu acho que se nós tivermos, o que eu estou falando, conclamar vossas excelências, né, que vocês tenham certeza da sabedoria de vocês, né, que a gente levar esse assunto adiante, além da satisfação à população, de alguma forma, se é mesmo que amanhã o banco se dispõe a lutar contra essa lei, nós estamos mobilizados, nós estamos forçando a discussão, nós estamos forçando talvez alguma forma, ou seja, essa casa, ou legislativo, ou executivo, propor alguma forma de uma conta, que abrir alguma parte, transferir algum recurso, que nós temos que fazer é beneficiar a população. Porque não só a população é beneficiada, como o município passa a ser beneficiado. Porque o recurso, porque a minha ida a São João, eu gastei um recurso, fui lá, fiz uma compra, porque lá faz uma comprinha lá, deixo um recurso em São João, levo um recurso que poderia, que seja 10, 15, 20 reais, que poderia ficar, circular em Rio Novo, está indo para São João Nepomuceno ou outra cidade qualquer. Então, são essas minhas considerações. Vamos aguardar. Eu esperava, eu estive até com o procurador dessa casa, ele ficou adivinhar, ele tinha uma posição um pouco diferente, né, em relação, principalmente a questão da instalação das portas eletrônicas, né, também é um quesito de segurança para, né, os clientes e para os funcionários, mas é uma questão de regulamentação. Nós estamos simplesmente, eu acho, regulamentando a lei. Nós estamos, né, dando mais um aval, uma lei que, se for o caso, já está em lá. Nós só estamos, vamos dizer assim, regulamentando essa lei. Então, é que eu peço a vossas excelências, né, reflexão em torno desse assunto. São as minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado.
Requerimento número 070/2015. Solicito que o Executivo Municipal providencie, no menor espaço de tempo possível, o cascalhamento com escória na rua Dona Clóris Dias Correia, ao lado da Lacreme. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 71/2015. Solicita ao Executivo Municipal, através da Assistência Social e do CRAS, e a Câmara Municipal, que dê ampla divulgação sobre a tarifa social criada pela Copasa. Em discussão? Fala, vereador Réder.
Uma boa noite à mesa diretora, boa noite a todos os vereadores, funcionários e a todos os presentes. Sejam bem-vindos e voltem sempre. Na verdade, é aquele tipo de informação que fica escondidinha lá no site da Copasa quando se trata de direito, né? Não estou falando só da Copasa, não. Qualquer empresa pública que tem responsabilidade social deve, na verdade, tornar ampla a divulgação desse tipo de notícia. E há algum tempo eu já venho acompanhando, existe uma resolução nova em relação a essa questão da tarifa social, e essa resolução, ela está ligada à renda da família e se a família participa do cadastro único que é feito, que é regulamentado e organizado, na verdade, pela assistência social. Para que as famílias que tenham, por pessoa, até meio salário mínimo, condição de ter um abatimento na água, que é a chamada tarifa social, que pode chegar a uma economia até de 40%. E, além disso, quanto menos a pessoa gasta água, estando nessa faixa de salário, quanto menos ela gasta água, mais ela ganha desconto. Então, além dela beneficiar também o meio ambiente, com a economia, ela se auto-beneficia porque é uma tarifa social que pouca gente conhece. Então eu estou pedindo à Prefeitura e à Câmara que dê ampla divulgação através do site, jornais, panfletos, o que for possível fazer, e eu direciono o requerimento na parte da Prefeitura para assistência social, porque o cadastro é esse utilizado por Bolsa Família. Só isso.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 72/2015. Solicite ao DR para verificar a possibilidade de instalar redutor de velocidades nas proximidades do bairro Recanto da Lagoinha, saída para Guarani. Em discussão?
Senhor presidente.
Palavra vereador proponente, Éder Lima.
É também como autor. Eu estive aqui durante a semana na Câmara, o vereador Alan já disse que já esteve no DR. Eu falei com ele, Alan, vou manter o requerimento, você comenta lá. Eu parabenizo por mais essa luta, né? E eu, porque apresentando o questionamento, recebendo o questionamento dos moradores de lá, eu também tinha que apresentar alguma documentação, então estou forçando o DR a que envie um ofício de resposta para que a gente possa mostrar para eles. Qual a sugestão que eles dão? Até o vereador Alan chegou a falar a questão do radar próximo ali, né? Se quiser comentar, vereador, pode.
Pela ordem, senhor presidente.
Fala, vereador Alan.
Obrigado, novo vereador, pela citação. Por coincidência, ontem eu recebi uma ligação do vice-presidente do DR. Estive no DR na última quinta-feira. Na semana passada, e fui lá tratar alguns outros assuntos, e um deles, porque esse, eu já tinha feito esse pedido ao DR, não por requerimento, mas já tinha, através de um deputado, para reforçar lá para mim, porque já é uma demanda não só do pessoal da Lagoinha, mas ali da subida, na saída ali do Morro de Santa Clara ali. E ontem eu recebi um telefonema do vice-presidente, doutor Dário Duarte, que é até aqui da nossa região, família de Mar de Espanha, já do DR há muito tempo, que possivelmente na próxima semana haverá uma equipe deles aqui para estudar, né, o que tem que ser feito, se é por radar, se é quebra-mola. E ele já adiantou para mim que provavelmente terá que ser radar, que inclusive houve uma licitação do Estado que está suspensa. O Tribunal de Contas suspendeu a licitação, esses radares todos aí estão desligados do Estado aí. Por isso que eu estou trafegando aí, tá? Está desligado. Porque do aclive, né, que tem, não pode ser instalado quebra-molas. Eu confesso a vossas excelências que eu não sabia disso. A legislação não permite com mais de 6%. Então, lá em frente à Lagoinha, possivelmente pode colocar o quebra-mola. Mas, vamos dizer, na subida ali, na subida ali do morro ali, possivelmente tem que ser radar. Então, é uma equipe, provavelmente, falou quase com certeza que próxima semana estará aqui para levantar, para fazer o estudo da área. Né, e vamos continuar essa luta para que não só fique só no estudo, né, que se conclua, né, que seja feito na prática e atenda aquela população lá que tanto necessita. Só essas minhas considerações, presidente. Obrigado.
Requerimento 172/2015. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento 174/2015. Solicito do Executivo Municipal que seja providenciada iluminação urgente através de refletores na quadra do bairro Renascer. Em discussão? Com a palavra, vereador Éder Lima.
Na verdade, esse requerimento já tem sido feito por mim desde a outra legislatura. Mas enquanto não se coloque, eu vou reforçando o pedido. Porque como acontece, por exemplo, na Capela Senhor dos Passos, lá eles foram conversar com a Energisa e conseguiram que aquela iluminação do morro toda fosse ligada à energia da rua. Eu acho que poderia se tentar também, da mesma forma, através da prefeitura, né, de quem é a responsabilidade da quadra, para que fosse colocada essa iluminação lá. não é só para a prática de esportes, também é. Sobretudo para os trabalhadores que gostam de usá-la à noite. Mas é principalmente por questão de segurança. Aliás, a quadra já está toda depredada, né? Os alambrados rasgados, tentou-se manter um portão. Mas enquanto não tiver uma estrutura boa também, por exemplo, de iluminação, eu tenho certeza que ninguém vai querer assumir aquilo lá como membro da comunidade. Eles têm que sentir que tem um pouco de segurança para poder atuar como atua a Associação de Moradores do Bairro Mangueiras. E ali está sendo ponto de drogas, né? As pessoas não conseguem transitar com tranquilidade depois de certo horário. É por isso que eu estou reforçando mais uma vez o requerimento.
Requerimento número 74/2015. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 75/2015. Solicito do Executivo que seja providenciado escoamento de água pluvial na esquina da rua São José com a avenida Dr. Cândido de Oliveira Ribeiro. Em discussão.
Com
a palavra, vereador Éder.
Esse também é um requerimento simples, que já foi atendido de igual forma no asilo, né? Praticamente aquilo que precisa ser feito lá, mas com muito menos gasto, inclusive porque ali está muito mais próximo do rio e de repente nem precisa. A sugestão que eu dou aí é que faça uma ligação com a boca de lobo da esquina oposta. Mas ali, em cima do armazém do Tarcísio, existe uma facção. Quando chove, as pessoas têm que... Né, tem um transtorno de não ter que pisar naquela poça d'água que se estende um pouco mais até perto da oficina do Paulino Mozart. Então aquele pessoal, mais os trabalhadores, pediram para que eu reforçasse esse pedido e eu o fiz através de requerimento.
Requerimento número 75/2015, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 76/2015. Solicito do Executivo que seja providenciado um quebra-molas ou redutor de velocidade lombada tipo Traffic Calm na altura do número 1330 na avenida Dr. Cândido Oliveira Ribeiro. Em discussão. A palavra, vereador Heder.
Não, isso também tá
alto. Em votação, os vereadores que aprovam o
responsável. Só respondendo aqui a vereadora, senhor presidente, desculpe. A altura do 1330 é próximo ao Chamé, ao Shopping Chamé ali. É, antes de chegar naquela encruzilhada entre a Getúlio Vargas e a Avenida... Isso.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 77/2015... Que solicita o Executivo que seja reforçado o pedido urgente de reparos, sobretudo com fornecimento de mais iluminação e termo de calçamento no escadão que liga a rua Arthur Bernardes à rua Ruth Mascarenhas. Em votação, em discussão.
Senhor presidente, eu estou repetindo esse requerimento, parece que foi Vossa Excelência que entrou com ele na época. É que não foi, na verdade, nós recebemos a resposta de que as providências estavam sendo tomadas, mas os moradores lá me procuraram, né, atrás da resposta, eu mostrei a resposta, eles disseram, olha, não tem nada disso sendo feito lá não. Então, entrei novamente para ver se reforço o pedido.
Inclusive, na época, eu recebi até um agradecimento de um morador lá, falando que foi resolvida a questão de iluminação, né? Mas depois eu fiquei sabendo que não...
Não, é, realmente.
Não foi feito e não entendi também. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 78/2015. Solicite o Executivo Municipal, através da Secretaria de Assistência Social, que disponibilize à Câmara Municipal as seguintes informações. Relação nominal dos usuários dos programas sociais como natação, futsal, informática, dança, dentre outros oferecidos pelo CRAS, e que as informações assim solicitadas sejam disponibilizadas mês a mês no período de janeiro de 2014 a julho de 2015. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Eu gostaria de parabenizar os autores dos requerimentos, mas a gente se sente até impotente, né? Que a grande maioria dos requerimentos que a gente faz aqui, infelizmente, às vezes é até respondido, né? Mas muitas vezes falando que o executivo não tem condições financeiras, às vezes os requerimentos, coisa simples de ser realizada, como quebra-molas, que vários requerimentos já foram apresentados com relação a mudança de trânsito, né, na rua Avenida Doutor Cândido Oliveira. Quer dizer, a gente infelizmente fica até impotente, que a população cobra da gente, igual por essa moradora lá dessa rua Dona Clóris. Os moradores já têm consciência que o orçamento é mais difícil, né, por ser mais caro e demora, e já pede um básico mesmo, que é jogar uma escola nas ruas. A Fabrícia mesmo, encontrei com ela essa semana, quer dizer, uma coisa simples, tem escola no depósito, só jogar um caminhão de escola lá, esparramar, mas infelizmente não. Mas a gente torce para que sejam atendidos. Vereador Guilherme, acho que quer fazer um requerimento verbal.
Senhor presidente, é um requerimento, são dois, na verdade um é um pedido à Vossa Excelência, e o mesmo pedido que eu vou fazer à Vossa Excelência, gostaria que o senhor encaminhasse um ofício ao Executivo. Primeiro, fazendo uma meia-culpa, que o que eu vou pedir aqui, eu na época não me atentei quando eu era presidente da Câmara para poder implantar, e eu acho que é uma medida simples, mas muito importante. Senhor presidente, que todos os projetos de leis, requerimentos que forem feitos aqui na Câmara, a gente passe a aproveitar o verso da folha do papel, que todas as casas legislativas, Assembleia, Câmara Federal, os fóruns, todas essas entidades utilizam sempre o verso da folha, continuação do projeto de lei. Então eu já fiz vários projetos de leis aqui, já fiz requerimentos, fui presidente da Câmara e não pensei nisso. Então é fazer um pedido à Vossa Excelência que todos os projetos que forem apresentados aqui na casa, a gente passe a utilizar o verso das folhas, que pode parecer uma medida simples, mas que vai ter uma economia muito grande. E Vossa Excelência, como presidente, sabe que um dos grandes gastos que tem para manter a casa em funcionamento é justamente na compra de papel, porque nós temos as nossas atividades aqui como vereadores, ainda temos os atendimentos ali através do Centro de Apoio ao Cidadão. Então fica um pedido aqui a Vossa Excelência, também reconhecendo e fazendo uma meia-culpa quando eu era presidente, que eu não me atentei para isso, e que encaminhasse o Executivo um ofício pedindo que todo projeto de lei ou ofício que fosse encaminhado, que for mais de uma página, que também adotasse o mesmo sistema, utilizar o verso das folhas, para que a gente possa aí, em tempo de preservação ambiental, estar prezando também pela economia aí de papel, dessa quantidade de papéis. Então é isso, senhor presidente. É um pedido simples, mas eu acho que tem uma importância assim, grande.
O vereador disse muito bem, parece ser simples, mas o consumo, né, de papel nessa casa é muito grande e infelizmente, né, a gente tem que tentar diminuir os gastos, né, não só gastos econômicos, mas também visando a preservação do meio ambiente, né. Eu tento usar o máximo, meu rascunho geralmente eu uso o verso de um já usado aqui, justamente tentando economizar. Com certeza nós vamos passar o ofício ao Executivo. Palavra está livre. Presidente. Palavra vereador José Adriano.
Pela ordem, senhor presidente. Pelo lugar, boa noite, senhor presidente. Nossa vice-presidente Dulce. Nosso secretário Guilherme. Vereadores, Mauro, presentes no plenário. Senhor presidente, só eu queria fazer até dois requerimentos verbais sobre o ofício, que for possível, aproveitar o gancho do senhor, como o senhor fala aí, que a gente faz requerimento, infelizmente as respostas são as mesmas, né? Pior sou eu, senhor presidente, que sou, acho que eu sou menos que faço requerimento nessa casa, nem resposta eu tenho, né? Poucos dias pedi para fazer colocar um sinal nessa rua de baixo aqui, que é um dos lugares mais perigosos de Rio Novo hoje, quer dizer, não tive resposta, né? Então eu queria reiterar esse pedido, que coloque um sinal nessa rua. Esqueci, como é que você falou mesmo? Comendador Filgueiras, que coloca um sinal ali, que começa a colocar faixa de pedestre no nosso município. Eu, por exemplo, eu nunca vi faixa de pedestre em Rio Novo. Alguém de vocês conhece? Eu nunca vi. Eu acho que são coisas simples, né? É coisa barata, né? Que, pô, a faixa de pedestre tem que ter, gente. Isso é muito importante, né? Então, quer dizer, eu não tenho resposta de nada, pedi para fazer, lógico, fiz um requerimento para aproveitar, fazer uma varanda lá em Futa de Campo, onde é que tem um parquinho, né? Pessoa, de repente, quer fazer lá um forró, uma coisa, quer dizer, não tive resposta, enfim, não tem resposta de nada. E sou um vereador que critica o prefeito, mas às vezes estou elogiando a prefeita, né? Eu acho que sou um dos poucos vereadores que elogia a prefeita aqui, mas infelizmente, eu acho que é assim mesmo. Eu sou um vereador que, depois que acaba a eleição, eu não tenho partido, eu penso em Rio Novo, vocês é testemunha disso, né? Quantas vezes que conversei com a prefeita, antes da prefeita tomar posse, tudo que eu falei com ela aconteceu, né? Hoje já está mandando gente embora. Hoje o ônibus dos alunos, né, está tendo que ser pago. Então, quer dizer, tudo que eu falei com ela está acontecendo. Então, senhor presidente, eu queria que o senhor reiterasse esse pedido a respeito desses... colocar faixa de pedestre no nosso município, esse sinal, né, nessa rua de baixo aqui, entendeu? Que, pô, umas coisas bobas, gente, né? E pode acontecer um desastre a qualquer momento nessa rua, que quando a pessoa desce de bicicleta, a pessoa vem com o carro de lá, não sabe quem tem que parar, quem que não tem que parar, são coisas bobas. E outra coisa, senhor presidente, lá em Futa de Campo, se eu não me engano, tem três anos, que não é feita a limpeza daquele ribeirão que pega na Maranata, e da última vez que ele foi limpo, se eu não me engano, ele foi limpo até no sítio do Vanderlei, que fosse feita essa limpeza, né? Porque infelizmente na época lá chegou a água chegava a contaminar os poços, né? Onde as pessoas usam dessa água. Se for possível, né, eu não sei se pode ser feito de máquina, né, mas pessoas para ser feito isso, todo mundo sabe que tem jeito, né? Se eu pudesse reiterar esse pedido, fazendo favor, senhor presidente. Senhor presidente, outra coisa, com respeito àquela reunião que eu pedi a Vossa Excelência com os funcionários que estão reivindicando aí seus salários, né, horas extras que não recebem, o senhor chegou a ter contato com a prefeita municipal?
Vereador, primeiro, só te respondendo com relação aos ofícios, eu não vou colocar em votação, porque seria requerimento verbal, eu teria que colocar em votação. Porque na realidade já foram feitos esses requerimentos, só reiterar, né? E eu já conversei com ela. Inclusive, ela está querendo agendar mesmo uma reunião com nós, vereadores, antes, só com nós, para expor os problemas, né, do município. Parece que a crise financeira está muito grave. E ela disse que provavelmente será semana que vem.
Entendi.
Né? Dos motoristas, aquele dia que eles vieram aqui, de certa forma foi atendido, né, que ela conversou com eles, passou 2 dias, agendou com eles. E ela me disse que essa semana, sem falta, ela vai sentar conosco.
Entendi. Mas, senhor presidente, o senhor acha que não seria uma reunião assim, igual pediu ao senhor, Vossa Excelência, que fosse feita reunião com a prefeita, com o advogado dela, nós vereadores, e esses também, que eu tenho certeza que são poucos que estão reivindicando, para ficar uma coisa mais transparente? O senhor não acha que seria possível uma reunião desse tipo, não?
Eu mandei um ofício já nesse sentido, entendeu? Com representantes sindicatos, funcionários, e ela não respondeu ainda. Mas eu posso reiterar também.
Se eu pudesse reiterar, senhor presidente, é porque toda hora eles cobram da gente, entendeu? E principalmente de mim, que estou sempre encontrando com eles lá em Juiz de Fora, entendeu? Então, são sempre falando a respeito. Eu acho que direito é direito, senhor presidente. Então, o que acontece? A gente vai saber realmente quem tem direito e quem não tem, né? É só isso, senhor presidente. Muito obrigado, hein?
O vereador disse muito bem com essa semana, não sei se foi com o vereador Dionísio que eu estava conversando, com relação à sinalização das ruas, pelo menos no centro da cidade, né? Não é que a gente está menosprezando os bairros mais afastados, mas porque o centro é mais movimentado e também recebe maior número de visitantes, né? A gente vê São João, toda a cidade com sinalização e com esses tráfegos calmos aí. Quer dizer, se aproveitar a mão de obra da prefeitura, que muitas vezes ficou ociosa, fizer um por mês, né? Quer dizer, em 4 anos são quase 50, né? Pois é. É. Mas infelizmente, eu não sei o que é que acontece, que não, nada é feito. Com a palavra, a vereadora Dulcimar.
Boa noite, mesa, colegas vereadores, funcionários e presentes na nossa casa. Senhor presidente, eu acho que o que eu tenho que falar é com relação à eleição que teve para os novos conselheiros, próximo mandato de 4 anos, que eu tive a oportunidade de ser uma das primeiras a ir votar e fiquei encantada com a organização organização e como transcorreu o período todo da eleição. Foi com muita tranquilidade, muito bem organizado. Quando eu cheguei, ainda estava fechado, eu e meu irmão, ainda não tinha iniciado a votação, eles estavam numa reunião prévia, me parece que com a presença até da promotora. E gostei muito da organização e gostaria de pedir, Vossa Excelência, nós mandarmos aí um ofício parabenizando os conselheiros, novos conselheiros, e desejando aí, um excelente trabalho, né, que eles vão ter aí nesses próximos 4 anos. E contar com a ajuda daqueles aqui, nós enquanto legislativo aqui, mais esse 1 ano, e depois como munícipes, né? Que nós vamos estar aí apoiando pelo trabalho dos conselheiros. E está parabenizando aí os 5 titulares e também os 5 suplentes, pelo esse número de votos que tiveram aí, que foi um número significante. É só isso. Boa noite.
Pela nossa presidente.
Palavra, vereador Alan.
Senhor presidente, eu não poderia deixar de registrar que hoje é uma data assim que me marca muito, que hoje, se meu saudoso pai estivesse aqui, estaria completando 78 anos. Mas meu pai, onde estiver, eu tenho certeza que está torcendo muito por nós, para o nosso município, afinal de contas ele doou, posso dizer, sua vida toda, essa terra, e amor como ninguém essa terra. Então, não poderia deixar de registrar essa data que me marca muito, dia 9 de outubro. Senhor presidente, foi aqui também abordado assunto sobre a Copasa. Quero informar a Vossa Excelência que na terça-feira nós finalmente vamos ter uma data definitiva para a gente comparecer lá em Belo Horizonte, na Copasa, provavelmente com o vice-presidente da Copasa, que é talvez até melhor, que é o Antônio Júnior, que é o Juninho da Geluso, é o cara que mais batia na Copasa. Talvez o governador Pimentel nomeou, né, para ver como é que é a situação, que ele batia na Copasa como louco. Ele até abdicou do cargo de prefeito de Rio Acima, que é próximo na região metropolitana de Belo Horizonte, para assumir a vice-presidência da Copasa. Que a doutora Sinara disse que ela é mulher, ela só recebe de governador para cima, né, segundo informações. Se alguém tiver alguma forma de chegar nela, então eu fui, né, o Wilson, que é o chefe de gabinete do vice-governador de estado, me orientou nesse sentido. Se Vossas Excelências acharem que está de boa na saída lá, com encontro com o vice-presidente da Copasa, acho que seria muito bom. Né? Inclusive, nós já mandamos um ofício, o vereador Eder Lima solicitou já uma pauta, outros vereadores também. Né? Eu acho que vai dar tudo certo, e na terça-feira a gente passa, me prometeu passar a data do agendamento, que vai ser o mais breve possível. Outro assunto, senhor presidente, a respeito do que o novo vereador Zé Adriano falou sobre o trânsito. Essa semana foi até postado aí no Facebook aí, o trânsito deu um nó aqui. Aqui no Arraial está uma complicação louca, e eu fui autor aqui do requerimento, né, de fazer um estudo no município, não só aqui, mas no município inteiro, colocação dos traffic calms, faixa de pedestres, né, quer dizer, a sinalização horizontal e vertical, né. Eu acho que o município, pelo menos um estudo, a gente sabe que está numa situação muito grave, não só o nosso município, todo o país. Mas a gente precisa ter em mãos pelo menos um estudo, pelo menos um documento para a gente estar debaixo do braço, para bater nos nossos representantes, bater na porta dos nossos representantes, tanto em Belo Horizonte quanto em Brasília, para a gente tentar alguma forma de recurso para auxiliar. O que não pode acontecer, isso é o balbúrdia que tem acontecido aqui, né? No trânsito, caminhões, carros parados de um lado do outro, sem placas de sinalização, né? E o trânsito dá um verdadeiro aqui no Arraial aqui, então é que para, ninguém passa, né? Então, eu gostaria de reforçar novamente esse nosso, aquele requerimento que nós fizemos ao Executivo Municipal, para que tome providência em relação a isso, né? De alguma forma, vai, se não der para o município inteiro fazer, pelo menos que sinalize a área mais importante aqui, comece alguma coisa, que a gente fala... Nesses quase 3 anos de mandato, a gente não. Felizmente, a gente não vê uma obra significativa, alguma coisa que possa andar, porque a gente passa em outros municípios, a gente roda os municípios, talvez no nosso porte aqui, alguma coisa você vê, alguma obra você vê realizada. Aqui em Rio Novo, tirando lá o calçamento da Água Branca, que é, vamos dizer esse passagem, vamos tomar que termine, mas uma obra que a gente pode falar aqui. Esses 3 anos de mandato, né? Que não é que a gente não torce, a gente torce para tudo. Nós somos, na verdade, nós somos cobrados como o prefeito que é cobrado. Na verdade, a gente toma paulado que até o povo entender qual que é o nosso verdadeiro papel, nós já fomos para o buraco. Essa é a grande verdade. Nós estamos aqui para auxiliar, nós não estamos aqui só para criticar o prefeito, nós estamos aqui diversas vezes, eu falei, eu me considero que independente. Né? Estou à disposição do município a hora que precisar de mim, tudo que for no interesse do município, eu estou aqui. Essa semana mesmo, eu solicitei um ofício a uma secretaria de obras e recursos que eu quero trazer para o município. Eu tive que pedir, fui lá, na mesma prontamente, fui lá. Eu estou quero trabalhar junto, quero trabalhar independente se é a Virgínia, se é o Éder, se é o Vinícius, se é o Coité, Dionísio, o Guilherme, o Du. Ou a Dulce, quem for, se for de benefício de Rio Novo, esse vereador aqui, esse cidadão Alan Borges, mesmo que não seja vereador, estarei para lutar para o município. Em nenhum momento vou me furtar a lutar para a minha terra. Aliás, citando meu saudoso pai, citei dele, ele jamais colocou os interesses pessoais acima dos interesses coletivos. Então, essas são as minhas palavras, senhor presidente, e que nós não ficamos só nas palavras, nós precisamos de agir, de alguma forma agir. E talvez nas grandes dificuldades que nós achamos as melhores oportunidades. Então, temos que lutar para isso acontecer, para as coisas que a gente coloca, os requerimentos que a gente tanto, né, cobramos aqui, seja colocado em prática. Né, senhor presidente? Então, são essas as minhas considerações. Obrigado a todos, desculpe me alongar.
Senhor presidente.
Palavra, vereador.
É só para emendar o assunto da Copasa, eu digo ao vereador Alan que já estou à disposição para irmos juntos, né, independente de data e horário. Eu, como na semana passada, aliás, desde quando eu fiz o requerimento pedindo a nossa ida lá à Copasa, eu tenho falado que eu não acredito que o que eles falaram que teve de investimento no município chegou até aqui. Se foi investido, foi mal feito, né? Então eu achei o ofício que eles responderam naquela ocasião, dia 8 de abril de 2015, eles disseram que foi R$1.415.835,53 gastos em Rio Novo. Desse R$1.415.448.519 foi com o convênio para implantação do sistema de abastecimento de água no aeroporto. Tudo bem. E de 2008 a 2012, eles disseram que investiram aqui em Rio Novo, aí sim na sede do município, R$ 967.316,53. em tratamento de água, casa de química, estação elevatória de água tratada, adutora de água tratada, rede de distribuição de água e ligação predial de água. Pode ter sido feito tudo isso, mas menos a rede de distribuição de água, porque a nossa está precária. É a mesma que existia antes da água entrar com essa pressão toda e estourar tudo, né? Para ganhar dinheiro, a pressão aumenta, né? Então eu vou levar esse ofício. De repente aqui quem assinou foi Frederico Delfino, que é o diretor da Operação Centro-Leste. De repente a vice-presidente nem sabe desses cálculos, o vice-presidente, né? Eu estive hoje com a Fabrícia, senhor presidente, o senhor citou o nome dela agora há pouco. Ela pediu para reforçar, e como o próprio presidente disse, os cidadãos conscientes, eles sabem ser até comedidos na hora de pedir, né? E ela até chegou a encher os olhos de lágrimas, sobretudo por conta da iluminação. Ela disse que precisa, com máxima urgência possível, de iluminação lá naquele lugar. Além de tudo que ela pediu. Mas a gente tinha que fazer uma força-tarefa para que pudesse ser colocada a iluminação lá o mais rápido possível. Algumas partes existem poste, a vereadora Dulce mora próximo ali. E exatamente por onde ela passa, o filho na escola, uma mãe que trabalha dia de semana e durante o final de semana trabalha à noite, né? Então, a gente precisa realmente reforçar esse pedido em nome da Fabrícia. E eu não sei se foi por causa de um requerimento que eu fiz logo no início dessa legislatura, mas também tenho que agradecer pelas estruturas que eu vi que estão sendo colocadas na praça, vão ser lixeiras de coleta seletiva, me parece, né? Porque as lixeiras não estão ainda, estão só as estruturas para as lixeiras. Se foi em atendimento ou não ao meu requerimento, mesmo assim, eu gostaria de agradecer pela colocação, pela fixação dessas lixeiras. Daqui uns dias deve estar ali na praça. Em relação ao Conselho Tutelar, eu também fui votar. Eles agradeceram muito, inclusive, quem estava organizando e quem estava participando da votação. Eu cheguei a postar nas redes sociais os meus parabéns a todos eles, mas faço coro às palavras da vereadora Dulce para que seja enviado ofício fazendo o mesmo. Se Deus quiser, no dia 20 do 10 estarei na diplomação, mas, sobretudo, o que é mais importante é o exemplo que eles deram, lógico, em outra proporção, mas é um exemplo que eles deram de como tem como disputar uma eleição de forma saudável, né? Eu achei interessante. Pode ter tido uns probleminhas, né? Mas foi muito interessante ver que, se a gente for pensar num número legal, né, dentro da Constituição, para que uma votação tenha validade, compareceu mais de 5% do eleitorado do Rio Novo, né, nessa eleição, quase 1.000 pessoas, e ver que, realmente, sendo facultativo, mesmo assim as pessoas foram, né, e compareceram. Poderia ter sido um número maior? Poderia, mas já é um passo para que as pessoas entendam que somente votar não é um ato democrático por si só, né? Acompanhar agora o trabalho do Conselho Tutelar posteriormente, aí sim será uma tarefa que a gente deve ajudar, assim como disse a vereadora Dulce. Por hora é só isso, senhor presidente.
Antes de encerrar, só
queria, pela hora, até, senhor presidente, antes.
O vereador falou, eu tive até somando aqui, mais ou menos, de cabeça aqui, mas vai dar mais de 10% do número de eleitores, né? Vai dar quase 800 eleitores. O vereador Alan disse com relação ao tráfego, o trânsito, né, no Arraial. E a gente é muito cobrado mesmo, eu que estou sempre lá no Arraial, na Vila França, o bairro Vila França. E eu lembro que eu fui um dos autores de um requerimento aqui. Inclusive eu solicitei que fosse feita uma reunião com os comerciantes, né? Porque eles são os maiores interessados lá. Hoje a gente não via placa mais. Antes, quando eles fizeram a sinalização, na época, se não me engano, foi o prefeito José Maria, tinha placa de carga e descarga, de acordo com o comércio. Hoje eles arrancaram a placa, todas as placas, né? Quer dizer, praticamente não tem sinalização nenhuma mais. E, na verdade, esses requerimentos que a gente faz aqui ajuda o prefeito, né, a administrar, porque a gente que está mais em contato com a população e a grande maioria se procura a nós, né? Se procura a nós, vereadores, aqui. Mas, infelizmente, né, torcer para que a gente possa conseguir êxito aí. Palavra, vereador Guilherme.
Senhor presidente, vereadores, eu só gostaria de fazer uma manifestação aqui, porque essa semana eu recebi uma ligação de uma pessoa carente aqui do município de Rio Novo, que me deixou muito triste, porque muito vem se falando em economia dali, economia daqui, apesar de que na prática eu não estou vendo essas economias. E eu recebi uma ligação que aqui estão querendo economizar de lugares que não se deve economizar. Setor de saúde e principalmente educação, não se deve haver cortes daquilo que é necessário. Então, essa semana eu recebi uma ligação de uma mãe que há um ônibus que é da educação, que faz o transporte de algumas crianças aqui do município que tem algum tipo de problema respiratório, problema de bronquite, e que tem um laudo médico e às vezes mora em locais afastados, por exemplo, do Morro do Cristo. Como é que uma mãe que não tem um carro, o pai não tem um carro, sai com a criança debaixo de sol, vai sair lá do Caíque carregando ela no colo para chegar até o Morro do Cristo? E era fornecido o transporte para fazer, carregar esses alunos, só os alunos pegavam na escola, levavam no Cristo, ou no Morro Santa Clara, ou na Mangueira. E eu recebi uma ligação que me deixou muito triste, porque me informaram que foi cortado o ônibus dessas crianças, que não vai fazer mais o transporte dessas crianças, que necessitam desses transportes. Porque se fossem pessoas que tinham recursos, pagavam a Kombi, que a gente sabe que tem algumas Kombis, ou uma Kombi que faz transporte aqui interno de alunos, mas realmente não tem recursos. E aí eu gostaria de esperar essa semana que vai se suceder agora, ver se vai realmente fazer uma barbaridade dessa, se vai cortar uma coisa de tão importância para as crianças do nosso município, crianças que necessitam. Se for colocar na ponta do lápis, talvez não seja nem 10 crianças que fazem uso desse transporte para justificar a economia em cima de educação. E economia, o que gasta um ônibus para fazer um transporte desse tipo de aluno aqui dentro do município? Então, eu gostaria de ver se realmente vai se manter isso, o executivo vai fazer essa barbaridade até essa próxima semana, e que se realmente fosse manter essa barbaridade, eu vou estar convocando todas as mães para que a gente possa estar aí no Ministério Público fazer uma denúncia, porque a gente vê carro sendo utilizado para coisas que às vezes não é a finalidade dele, e vir querer tirar um carro que é de educação, que está levando crianças para a escola, para estar ali estudando, crianças carentes que não podem e não tem condição de ir para suas residências, que moram longe, vir querer justificar a economia em cima disso. Isso eu não vou aceitar. Então, eu vou ver essa semana agora o que se sucede. Se for continuar com essa barbaridade, e eu até convoco aqui os outros vereadores que quiserem engajar nessa luta, porque isso, para mim, é um absurdo. Fazer isso com essas crianças é um absurdo. E eu espero que saia daqui esses áudios, que alguém leve esse recado para a prefeita, alguém que esteja passando na rua ou que escute os anais dessa casa, e que não faça essa barbaridade, porque isso é um absurdo que vai se fazer com essas crianças. Então, gostaria de deixar registrado que eu espero sinceramente que se reveja isso que foi dito para mim.
Fala, vereador Alan.
Senhor presidente, só para encerrar, eu quero aqui dar minha mão palmatória em relação a... e parabenizar também os novos conselheiros, né? Quero dar minha mão palmatória em relação à eleição, porque eu tinha uma visão, já cheguei a comentar até com vários vereadores aqui, porque eu tinha uma visão um pouco diferente, porque eu achava que ia se tornar uma grande bagunça. Eleição é uma forma de... como é que você tem uma fiscalização, de que forma ia ser controlado isso, né? As pessoas poderiam lá votar uma, duas, três, quatro, cinco vezes, né? Fiscalização, eu acho, imaginava que né, que seria mais seguro as presidentes das entidades, já que a gestão representa muito bem Rio Novo. Mas correu tudo bem, eu vi que era. Eu fui lá, dos primeiros lá a votar, né, exercer minha, fazer um ato de cidadania. E correu, vi que está bem organizado mesmo. Então que, né, que vai se aperfeiçoando, acredito que nas próximas vai até se aperfeiçoar mais, imagino que depois vai ter uma, pode ser até por urna eletrônica, qualquer coisa desse tipo assim. Mas quero parabenizar os organizadores da eleição, os novos conselheiros e a todos também que disputaram, né, que participaram também dessa disputa, né, afinal de tudo, com conta, né, são suplentes também, né, pode a qualquer momento pode subir, né, se tornar conselheiro. Desejar uma profícua fiscalização deles, né, o mandato deles, né, que o mandato deles seja, né, muito bem feito dentro da lei, né, para preservar mesmo, tentar preservar ao máximo as crianças e os adolescentes aqui de Rio Novo, né, lutar para pela maior segurança de todos e também uma punição a todos que, no caso, mereço, né? Mas eu queria registrar aqui meus parabéns a todos aqui. É, dia 20, que vai ser a posse dos novos conselheiros, estaremos presentes, se Deus quiser. Boa noite, senhor presidente. Obrigado.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão.